A maioria das instituições de ensino privadas iniciaram recentemente suas aulas, atendendo 459 mil alunos matriculados em educação básica e mais de 38 mil professores. As escolas têm a obrigação de cumprir um calendário mínimo de 200 dias letivos. O presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SINEP-RS, Oswaldo Dal Piaz, nos fala de mais um ano letivo na rede particular de ensino, professor.
É sempre um grande desafio e, ao mesmo tempo, um desafio misturado com muita alegria, porque toda vez que você inicia o ano letivo, você tem mais uma oportunidade de criar esperança, né? De apontar caminhos. Isto, para uma instituição de ensino, é muito importante, é muito significativo. Então, quando há essa possibilidade, de modo geral, as escolas se preparam muito bem. Iniciar um ano letivo significa ter tido, antes disto, todo um preparo, que se pode dizer até, de certa maneira, um preparo longo. Porque o ano letivo de 2026 começou a ser preparado em 2025. Lá pelo mês de setembro, outubro, as escolas já começam a procurar indicadores que possam orientar o seu planejamento para o ano seguinte. Então, assim, quando uma escola faz um planejamento, ela olha o propósito que ela tem como instituição, qual é realmente a sua missão, ela olha o que aconteceu no ano anterior, né? Faz uma avaliação do que aconteceu e também olha para os desafios que tem para frente. Então, este é o trabalho que normalmente as escolas fazem. Se a gente for olhar assim para os desafios, quais são os desafios que o ensino privado tem pela frente? Primeiro, tem que olhar assim e ficar atento o que se pensa hoje sobre educação. Trabalhar com educação é estar continuamente diante de desafios, de novas propostas, novas culturas, novas perspectivas. Então, a escola não pode ficar parada, ela tem que olhar sempre na frente para ver o que está se pensando em termos de estudo, para ver o que as ciências estão apontando como alternativas para uma melhor metodologia, e assim por diante. Um segundo desafio, que é um desafio muito próximo, sempre está, né? Que é a capacitação do corpo docente e do corpo técnico de modo geral. Esta capacitação, ela exige uma dinâmica constante, diária, se a escola realmente quiser avançar e se a escola quer cumprir o seu propósito como uma instância educadora de crianças e de jovens. Depois, a escola hoje não pode prescindir de ter a presença da inteligência artificial, tanto nos processos pedagógicos quanto nos processos administrativos. Veja como pode a inteligência artificial melhorar todo o processo ensino-aprendizagem que os alunos serão submetidos. Hoje a escola não pode prescindir disso. A escola tem que usar, tem que olhar tudo aquilo que se envolve, a questão dos fake news, a má utilização da inteligência artificial, tudo isso tem que ser olhado. Mas uma boa escola hoje não pode prescindir dos recursos que a inteligência artificial pode utilizar. Imagine só um professor de física, de matemática, de geografia, sem hoje utilizar a inteligência artificial, não tem condições. Portanto, este é um desafio. Também a escola tem que ficar muito atenta em relação às questões socioemocionais. Hoje se fala muito em desacordo de crianças com famílias, crianças, alunos que estão em depressão, abalados emocionalmente por uma porção de coisas. A escola tem que ficar atento. Um aluno que está com esse problema é um aluno que não aprende. Se o aluno não estiver bem consigo mesmo, bem com sua família, bem com os colegas, não vai aprender. Então a escola tem que ter essa sensibilidade de chegar aos alunos, tratá-lo como precisa para que esse aluno possa aprender. Também a escola deve continuar a ficar muito atenta em relação às questões da diversidade. E aqui nós vamos fazer uma referência sobre as questões de inclusão, que nós, como escola, como ensino privado, já melhoramos muito nos últimos anos, e a tendência, pelo que eu fico sabendo, ou fiquei sabendo, é de que existe uma preocupação muito grande de acertar cada vez, de tal maneira, cada vez melhor, de tal maneira que o aluno que tem alguma deficiência consiga se entrosar e entrar no mundo da cultura, da aprendizagem. E, por fim, eu diria assim, não tem escola isolada. A escola está dentro de um contexto, está dentro de um conjunto de pensamento e de formação de ideias novas, e a escola não pode prescindir disso também.
Presidente do CINEA-PRS, professor Oswaldo Dalpiaz, esse ano vão ter muitos feriados. Como é que fica o calendário das escolas? Também tem férias em julho?
O calendário, em ano de Copa, o calendário normalmente é um pouco mais complexo do que normalmente é. Acrescenta-se a isso os feriados, que nesse ano ou são na sexta-feira ou são, alguns deles, até na terça. Isso envolve uma programação diferente, né? É muito atenta das escolas. Todos os pais têm direito de exigir das escolas pelo menos 200 dias letivos. A escola é obrigada a atender 200 dias letivos. Haja feriado, haja jogo da Copa, haja festas da cidade, isso não interessa. A obrigação da escola é 200 dias letivos. De modo geral, as escolas estão com o seu calendário pronto. Naturalmente, deverá ter uma certa flexibilidade, porque a Copa é sempre um motivo de muita atração, e não tem como dar uma aula às 14 horas de um dia quando o Brasil está jogando. Isso tem que ser muito bem administrado. Mas isso as escolas já sabem como fazer. Aí vem a pergunta, mas tem férias em julho? Tem férias em julho. Inclusive, na última semana de julho, alunos do Rio Grande do Sul, tanto para a rede privada, quanto para a rede pública municipal e a rede pública estadual. Algumas escolas irão dar 15 dias. Isto faz parte da autonomia da escola. A escola tem autonomia para dar 15 dias, 10 dias, 8 dias. Tem autonomia, mas deve cumprir os 200 dias letivos.
Ouvimos o presidente do CINEA-PRS, Oswaldo Dalpiaz. Para a Rádio Agerte, Eduardo Eliães.